When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
É você mesmo, fofoqueira. Não se deusa, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
Baixaria você.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do inferno.
Traz a cadeira, menina.
Alô, você, meu Zé Povinho, meu fofoqueiro, meu público gospel, que gosta de partilhar a boa nova como Jesus mandou. A primeira boa nova, sim, desse programa é que você também pode partilhar o seu dinheiro. Isso é relevância conosco. Então, vá logo aí compartilhando esse programa nas suas redes sociais. Taguei a esta host que vos fala, pois ela gostaria muito, fica muito feliz. E siga a gente aqui na sua plataforma de áudio favorita. Sim, tem botão seguir, tem sininho para você receber o episódio novo assim que ele estiver no ar. E assim você pode, né, saber quando a gente tiver lançado alguma coisinha nova aí no feed. Mova também mundos e fundos para nos ajudar. Mundos, porque quanto mais gente conhece, mais a gente cresce. Fica importante para a marca, que é importante fazer um publizinho aqui e ali. Fica importante para a plataforma, né, que vai tocar o programa. Vai parecer que a gente é legal. E mova fundos também, fundos financeiros, porque existe aí na descrição do episódio alguns links para você doar, apoiar financeiramente a gente. E são esses links, né, esses valores que nos mantém no ar, tá? Quero agradecer, Glau, também já está aqui meu co-host.
Oi!
Os ouvintes pagãos que estão aqui na gravação do episódio, muito obrigada. Tô morrendo de pressão aqui, sei lá o que, que eu tô sentindo, passando mal. E eles estão aqui me dando todo apoio moral, esperando capotar dessa cadeira a qualquer momento. Bem-vindos!
É, quem apoia pode ter o privilégio de ver a host desmaiando.
Deus me defenderai!
Né, uma live, olha aí só. É só benefício, gente. Pelo amor de Deus, vocês vão perder isso?
A minha queda é também o meu sucesso.
É.
Caio, mas caio com plateia. Enfim.
Tá rolando bolão. De quanto tempo ali?
Espero contar com vocês que estão ouvindo e vamos nessa, vamos de programa.
Vamos de programa.
Claudemias, meu amigo, você sabe que esse episódio hoje foi, tal qual um bebê arco-íris, muito aguardado.
Meu Deus.
Começamos, ó, energia lá embaixo.
Coloque-se na sua vida, garoto.
A gente aguardou muito esse episódio. Ele foi muito planejado. Ele existe, é importante pra nós e pro ministro Silvio Almeida, porque muito se fala sobre o termo blend. O blend, ele é um termo usado pra definir a mistura, né? Só das melhores coisas, dos melhores ingredientes de um alimento, de uma bebida. Pois, ouvinte burro, está aqui o blend do que há de pior de narrativas enviadas a esse programa ao longo de 2 anos de fofoca na calçada. Hoje só contaremos histórias sem ápice, né, Glaudemias?
Que privilégio, Leila, que privilégio a gente poder ocupar esse espaço de má qualidade, levar o que tem de pior na escrita, sim, brasileira, né? Num mercado de entretenimento fonográfico tão rico que às vezes oferece sempre o que tem de melhor. A gente vai inovar, a gente vai trazer o pior.
Muito
porque
bem.
Ninguém fez isso ainda. Ninguém se propôs a fazer. Sempre fazem sem se propor. A gente tá se propondo.
Eu mereço quanto, amor?
É.
Então faltava quem confrontasse o status quo do mano a mano, do café da manhã, do modus operandi e dissesse: ei, vocês podem ter os melhores âncoras, mas nós temos quem não sabia contar a história, tá bom? E pra engrandecer essas partilhas que durante anos ficaram escondidas no fundo da gaveta, pegando mofo, por serem fraquinhas, e a gente realmente admite isso. Nós decidimos dar um episódio a elas, onde iremos nos edificar como igreja ao questionar que sentimento puro Deus nos inspira com o que quer que tenha sido contado. O grande desafio desse episódio é assistir ele até o final e,
sim,
comentar na publicação no Twitter que a Leila vai fazer ou no Instagram, tipo: ufa, eu consegui passar por essa, eu estou aqui, sim, eu venci essas histórias.
Diga, eu consegui.
Sim, esse é o código pra quem
se
chegar lá.
Se Cristo age em tua vida, diga: eu consegui, em Cristo.
Isso. Aleluia, arrepiei.
E inclusive aqui no chat dos ouvintes pagãos, tem gente falando que é só história meia bomba, mas também são histórias meio bomba, né? Que pode, pode tirar o seu brilho, talvez.
As histórias com disfunção erétil.
Link ao vivo da rua, não teremos.
Não.
Não teremos. Por quê? Porque nós mal saímos de casa e porque esse episódio, Glaudemias, tem muito mais que quatro partilhas ruins.
Tem muitas partilhas. É um episódio sobre partilhas.
Tá? Vamos direto, então, cobrar o Paulo Freire.
Ministro Paulo Freire. É bom jogar essa fake news, né? De repente, alguém vai pensar, ai, é mesmo, o ótimo ministro Paulo Freire.
É bom jogar em grupo de WhatsApp assim, tu viu a última que o ministro Paulo Freire aprovou, o fim do 13º?
Eu devia fazer, façam isso.
Façam, façam isso. E printem e mandem pra
Sim.
gente.
E falem do ministro Chico Mendes também, ministro do... Sabe, só pessoas brilhantíssimas que já faleceram, falem delas.
Ministro Usta da Advocacia Geral disse, aí mete outra pauta, né? Que não pode mais adotar cachorro sem vacina, sem castração.
Tá aí, Leila, hoje o programa combina muito com a sessão Paulo Freire, porque justamente é sobre a falência da narrativa. A narrativa literária e a narrativa de que pessoas bem tratadas pela vida seriam bons exemplos de educação. Os nossos ouvintes resolveram escrever, e aí isso é um problema, uma nova história e ser burros para além dos padrões. E a gente vai abrir o programa cobrando o patrono, ou melhor, o ministro da educação. Vai ter a sessão agora, como é o do Ceará, meu Deus.
Camilo Santana, você prometeu.
O patrono da educação sobre a questão de ele ter prometido tanto e não ter cumprido com o relato de hoje.
Muito bem. Lamentável, né? Muito bem, não. Lamentável pro mercado de trabalho, né? Tanta gente burra. Pra nós, nós que tiramos sustento da burrice alheia, tá ótimo.
Tá maravilhoso.
Eu quero que vocês segurem uma bomba.
E se você se identifica como uma pessoa otária, fácil de ser feita de trouxa, se alguém te passou pra trás, pediu empréstimo, não devolveu, ou enrolou você de uma forma marcante, seja por alguns centavos ou milhões, envie o seu caso pra gente pelo e-mail contato@hojetempodcast.com, de preferência substituindo nomes reais dos envolvidos pelos de famosos que jamais tiveram algo a ver com essa história. Assim você brinca de diretor de elenco e se protege do quebra-pau no judiciário, tá bom?
Tá bom. Então, o sonho do oprimido hoje é da Rubi, da novela Rubi do SBT, a grande novela Rubi do SBT, a primeira personagem safada que a gente torceu, a gente está com Rubi, com essa vilã. Com certeza Jaime deve amar Rubi. Vou perguntar aí.
Quero expor aqui, antes da gravação, estávamos falando do BBB, Glaudemias totalmente alheio. Aí ele do nada mete a grande novela Rubi, que todos torcíamos.
Gente, pelo amor de
pela
Deus.
Pela vilã. Ninguém conhece essa bosta, não.
O quê? Vocês não conhecem Rubi? Lá descarada? Gente, pelo amor de Deus, vocês precisam de cultura. Vocês...
Eu tô chocada porque o chat pagão conhece.
Amiga, eu não posso repetir o que Rubi fala, porque Rubi não passaria hoje, a versão que passou no SBT, por ela ofender a cada episódio todo o Tratado de Genebra. Ela, em uma fala, ela conseguia, assim, ela destruiria o tweet se ela abrisse a boca lá, Rubi. Mas é uma novela muito boa.
Ela é a Fernanda das novelas.
Ela é a Fernanda das novelas. Ela é a Fernanda e o Davi. Ela é um filho. Ela é a filha da Fernanda com o Davi. Então você tira daí o que sai da boca de Rubi.
Tem coisa que é melhor ser surdo às vezes.
Meu Deus.
Mas vamos lá. Olá, Leila e Glaudemias, como vocês estão?
Desculpa, amiga, é a Cher novela.
É a Cher novela. Gostaria de começar essa partilha sempre lembrando que o malandro só existe porque existem os burros, como nós, caros ouvintes rasos desse podcast. Me chamo Rubi, da novela Rubi do SBT, uma novela mexicana que eu amava assistir, torcia pela vilã, já que sou ético fluido. Lembrando que a Rubi, ela não era apenas a vilã, ela era o nome da novela, então ela era protagonista, tá?
Por isso é a pessoa que chama Rubi da novela Rubi.
Isso.
Do SBT.
Como uma boa CLT que não ganha o quanto precisa para comprar um quilo de maçã, que na minha cidade está na bagatela de R$15 o quilo, fui ajudar a minha sogra a vender doces mineiros, aqueles doces prontos para consumo, e levei para o trabalho. Bom, vendi um pote de doce de leite com maracujá, ai que delícia deve ser, para o Zé Bonitinho, na bagatela de R$22, em um pote de 500 gramas. Gente, mas não era R$15? Ah, não, peraí, a maçã que é R$15.
A maçã.
Isso, burro.
Atenção.
Então ela vendeu o doce por R$22 e tinha 500 gramas. Tá caro. Pra ele pagar no próximo pagamento. Praticamente 30 dias de prazo para o pagamento. Mas até agora, nada de eu receber meus R$22.
Caralho, você vendeu um doce de R$22 com 30 dias de prazo. Você já começou aí, já.
Já começou aí. Pior é ter que olhar para aquele bigode ridículo todos os dias na hora do almoço, sabendo que ele me deve R$22. Detalhe que eu já cobrei várias vezes no estilo vai me pagar não, seu caloteiro. E sei que você recebe hoje. Cadê meus R$22? E eu só ouço, nossa, tô devendo, já faço o Pix. E nada.
Ai, eu tô toda raiva de quem é assim.
Ai.
Disfarçatez. Olha só, menina, quero logo cobrar, amiga, que a rapariga que trabalhou comigo em 2011, que eu emprestei o livro do Kotler, em 2011, ela, até hoje encontrar ela nos eventos, ela segue falando: meu Deus, eu tô com teu livro, né?
Você é falsa, menina!
Puta!
Ai, é tão ruim, né? E ainda fica falando. Ainda por cima, tive que tirar do meu bolso pra pagar a minha sogra. É óbvio. Eu falo mal dele pra todo mundo. Falo que é um caloteiro sem vergonha.
Nem adianta de nada.
Não, não. Eu tô feliz que a sogra, ela não foi uma pessoa que saiu perdendo. Só você. Fica aqui minha reclamação para o Paulo Freire, que eu quero meus R$22.
Caralho.
Obrigado e muito sucesso para esse podcast. Eu sou sempre no horário de trabalho. Aí eu já deixo aqui o apelo pra família Freire. Esteja ressarcindo essa moça. O Paulo Freire morreu devendo R$22 pra ela. É isso.
Foi culpa do Paulo Freire.
Essa é a minha cobrança. A culpa do ministro da economia, Paulo Freire.
Ele já foi pra economia.
Já.
Caralho, ele é rodado. É o Capelli, né? Dos ministérios.
Ele é a mulher do Boninho, do...
Ana Furtado.
Dos ministérios. Faltou alguém, tá de férias, ele entra.
A Bruna Caporal falou aqui no chat: culpabilizamos a vítima.
E eu vou culpar ela, sim. Eu vi uma mensagem aqui no chat, vou tomar como partido, porque ela usou o nome de uma grande personagem ruim chamada Rubi. E a Rubi jamais...
Jamais.
Jamais faria... Primeiro, que se a Rubi fosse roubada, ela não ia pagar o dinheiro pra sogra. Ela mataria a sogra, tranquilamente, por um doce. Segundo, que ela mataria a pessoa que não pagou ela. E ainda ficava com o pai da pessoa que ela matou. Porque essa era o modus operandi de Rubi.
Ah, eu quero assistir Rubi? Tu tá me vendo?
Ela é uma loba. É uma... A loba foi pensada em Rubi. Acho que devia trocar loba por Rubi. Identificar mulheres extremamente lobas como Rubis. Porque é sem explicação.
Eu quero assistir o Rubi.
Assista, é bem tosca.
Estamos com ela e contra a vítima. Quero inclusive mandar um beijo, um abraço para o ouvinte de nome não sei, porque ele só mandou um áudio através de um amigo meu no WhatsApp. Você que mandou um áudio pelo Juni falando: Leila, eu sou muito seu fã do Glaudemias, eu super culpabilizo vítimas, um beijo.
Oh, ai, fofo, gente.
Que legal a mensagem que a gente está deixando.
Ah,
né?
Eu acho isso importante, eu me emociono, porque eu acho que é isso.
Eu estou contra as vítimas, Leila, um beijo.
Já tem vítima demais, né? Já tem muito. Tem muito vitimismo já no mundo.
Ai, logo assim vamos entrar para o MBL.
Eu quero a audiência da extrema-direita, sim. Eles são bem engajados, você já viu? Por enquanto, depois a gente chuta.
Bom, vamos lá.
Cobrarás o ministro Paulo Freire? Gente, eu não vou conseguir mais chamar o professor Paulo Freire. O patrão vai ser ministro agora.
Cara, tá difícil. Cobra ou não cobra o Paulo Freire?
Eu acho que Paulo Freire é rico. A família do Paulo Freire podia dar R$22 pra ela.
Ele não é rico não, amigo. Ele tem fotos que ele parece uma pessoa muito tadinha. Porque ele é idoso.
E ele é professor também, né?
Ele é idoso e é professor.
Ele nunca mais falou nada, né? Vai.
Tá bom, então. Vamos nessa. Vamos lá. Inclusive, me veio uma ouvinte do último episódio dizer que eu tomasse cuidado com a família do Niemeyer.
Ué, por quê? Aí o que é que vai fazer, família do Niemeyer? O que é que eles vão fazer?
Vai construir uma casa redonda pra
não,
mim?
Não, é bem ela que é muito fã, porque tem isso, né? Existe o segmento fandom de reality show dentro da arquitetura, que é, você não pode falar dos princesinhos, que aí vão surtar, que você não entendeu o jogo de cheios de vasinhos. Ai, vai.
Fela da...
Tife
do rato!
Vai viver, vai. Eu faço uma casa no Rabu melhor, se me der tempo.
E um cheiro pra todos os arquitetos que me mandaram no sigilo, inclusive professores de arquitetura no sigilinho, falando: eu não posso falar, mas vocês falaram. Muito obrigado pela representatividade.
É isso, eu também recebi. As pessoas têm medo. A arquitetura tem que acabar, gente. Tá falida já. Acabar. Tô terminando meu mestrado, não tenho mais rabo preso com ninguém. Vou começar a falar. É isso aí.
É isso aí. Ai, mas se não fossem os arquitetos, vocês não teriam casa. Teria sim.
Existe mestre de obra. Vamos lá.
E a minha avó construiu a dela sozinha. Minha avó construiu a dela comprando tijolo. Não preciso de você. Eu preciso de um depósito de construção.
Ai, meu Deus.
Ai, mas e falta a estética? Estética tem no Google. Você bate no Google.
Estética não é mais prioridade, gente. O mundo tá acabando. Sinto muito.
E se você quiser, você fala pro ChatGPT: construa aí uma casa pra mim.
Ah, é, e assim, eu nasci com a estética. Minha casa não precisa nascer. A gente tem que pensar assim, né?
É verdade. Bom, Paulo Freire, pague os R$22 da moça.
Você vai me pagar, dó não, que eu não lhe devo nada.
Exatamente, seu velhaco.
Ei, ele é tarista.
É verdade.
Então tá, vamos para a sessão que muita gente ama, o Fofolô na Calçada. É o espaço Mário Frias de arte, cultura e entretenimento, que você conhece. O espaço em que a gente indica perfis maravilhosos, interessantes da internet e da deep web da internet, né? São aqueles
Sim.
que não são as Bruna Marquezine da vida, mas
não.
São pessoas que você precisa seguir.
Vou seguindo aí meu fluxo. De indicar crianças, perfis de crianças, o que talvez em algum momento é. Mas assim, eu não sou o pai. Se o pai tá usando a criança pra poder gerar renda, eu vou apoiar uma mãe e um pai. Sempre tô do lado da família, Leila. E aí, eu quero indicar o arroba Reizinho da Bola. Que aí foi uma indicação que eu recebi da Juliana. A Juliana deve estar aqui, que é a nossa ouvinte pagando.
A Ju.
O Reizinho da Bola. Gente, é muito fofo. O Reizinho da Bola, ele é isso. Ele é um reizinho. E ele manda muito bem no futebol. Mas ele manda bem no nível que ele coloca uma panela de pressão no canto do armário da casa dele. Ele coloca a bola assim a uma distância de uns 5 pés adulto. E ele é uma criancinha. E ele consegue acertar a bola de primeira lá. Ele faz umas coisas maravilhosas assim com a bola. Ele tem mais chance de trazer o Hexa pro Brasil do que o Neymar. Eu sinto muito dizer isso pra vocês. Sim. O Reizinho da Bola é incrível.
E ele não fala receba. Sim.
Não.
Que bom.
Não faz, né? Não. E ele com certeza deve saber malhar. Sigam o Reizinho da Bola, tudo junto. Reizinho da Bola, tudo minúsculo. Ele é fofíssimo. O pai dele também é muito fofo. Não vi a mãe dele ainda pra poder falar, mas deve ser fofa também. E é isso. Estou obcecado pelo Reizinho da Bola.
Instagram, então, .com/Reizinho da Bola.
Queremos ser pais de meninos. É isso que vocês vão dizer quando terminar de ver. É muito fofo.
Ah, eu vou mostrar pro meu namorado. E você, acadêmico chato, que deve estar pensando, nossa, só indica coisa do Brasil profundo. Povo brasileiro. Não indicam o Chomsky. O Chomsky não sabe chutar uma bola na panela de pressão, um otário.
Cala a boca, se mete na tua vida.
Eu não sei nem falar o nome desse homem, isso não é nem sobrenome de gente.
É, e todo mundo sabe falar Reizinho da Bola.
Ninguém se chama Chomsky. É claramente invenção.
É. A gente tá muito ficando de direita. As minhas indicações, começando por... Eu amo essa página, eu tô obcecada por essa página. Eu não sei explicar essa página, mas vamos lá. Memes Bodybuilder, aplicando a cara do grande empreendedor Cariani no jovem Alisson Spitzner de Ponta Grossa.
Ah, eu vou abrir aqui.
Abram, eu vivo por essa página, chama...
Gente... Ah, é muito creepy. Não,
é, chama instagram.com/bodydream.brasil com Z, tá? É o sonho de corpo, né? Bodydream.brasil com Z. Eles pegam um rostinho de Cariani, esse grande empreendedor do segmento da química industrial.
Ai, a criança com cavanhaque, eu não tô...
Eu amo. Aí eles pegam todos os vídeos do Alan Spitzner, aquele rapaz cuja maldade do mundo não o atingiu em Ponta Grossa.
Ai, que
saco. Aplica o rosto do Cariani. É só isso. Eu não preciso de mais nada.
Eu preciso... Ai, a IA tá tirando os nossos empregos. Mas também tá possibilitando isso.
Eu não sou capaz de fazer isso que a IA faz.
Eu jamais conseguiria fazer isso, gente. Nem com colagem. Literalmente colagem, me dando um papel, uma tesoura e cola. Eu jamais conseguiria fazer isso.
É, eu apoio a inteligência artificial tirar nossos empregos.
É, sim. Esse episódio é literalmente uma guinada pra direita, né?
Ai, mas vai tirar nosso salário. Não, eu não quero que tire o salário, eu quero que tire o trabalho.
Ah, isso é verdade.
Salário pode continuar caindo na minha conta sem a inteligência artificial. Amigo, um dia eu vou propor isso para o poder público. A gente tem cada um comprar uma parcela da inteligência artificial como um investimento como um terreno.
Sim.
Pronto.
Entendi.
É isso. Aí o dinheiro cai na nossa conta e deixa ela prosperando. Qual o problema? Todos.
Acho que tem jogo, amigo. Eu acho que tem jogo. Deve ter alguma besteirinha de ética ou não que a gente tá pulando. Mas assim, a gente, a ética flui. Da ética que não flui, que cuide disso, né?
Mas eu vou pagar a conta da Enel com ética. Vou chegar aí, tudo bom? Tome essa ética.
Justamente. Não, eu acho que eu sou a favor, sim, também. Sou a favor.
Ó, a Carolina Panissa tá falando. Socialismo, ó.
Socialismo.
Muito bom, Lucas. Segunda indicação do nosso espaço Mário Frias é o instagram.com/cachorrospobres. É basicamente conteúdo de cachorros pobres. Cachorros pobres é bem divertido, é bonitinho.
É fofa.
Conteúdo fofo. É fofo. Só que com cachorros pobres. Chega de Shih Tzu, de Lhasa.
Chega.
Lhasa, o cachorro com nome de Liga de Escola de Samba.
Gente, esse caramelo, o primeiro caramelo que abre, ele tem muita cara de... Ele tem muita cara de gente. Que cachorro? Esse outro aqui com a cervejinha.
Eu agora tô cachorreira, né? Que eu tô semi-morando com o namorado.
Graças a Deus. Os cachorros são os melhores.
Ele tem, aliás, o cachorro escola de samba. E ele tem um caramelo. E o caramelo, eu tô descobrindo... Cara, os caramelos são os cachorros mais inteligentes. Eu fico chocada.
São. Os caramelos, eles são os Agostinhos Carraras do mundo animal, assim. Eles são muito malandros. Eles nunca, sim, mandariam um e-mail pro espaço... Paulo Freire, você prometeu. Eles nunca jamais vão ser feitos de trouxa, gente. Gente, o caramelo é adotado por uma comunidade inteira. Vocês acham que ele escolhe casa? Não, ele escolhe várias casas pra alimentar eles. Não é que eles são cachorros de rua, porque eles não foram escolhidos. Não, eles sabem que se eles forem escolhidos por uma casa, o RU deles, sabe, o bandejão acaba.
É.
E aí é isso, assim, é inteligentíssimo. O caramelo é o maior, assim, é o símbolo do Brasil, de fato.
Um dia, eu acho que eu vou começar a contar as histórias dele. Esse cachorro chama Han Solo. E o Han Solo, ele agora convive com a Paçoca. E ele cismou de ser um cachorro policial sobre ela. Então, é muito doido, porque eu posso estar falando nesse volume aqui, ó. Amor, será que tá Paçoca? O cachorro sai lá de a puta que pariu e fala assim, au! Aí ele leva até onde ela tá.
Incrível.
Eu tô com medo dele. Porque eu posso falar assim, vou comer uma Paçoca. Aí ele, au! Me segue! Aí ele leva até ela. Ou eu posso estar falando nesse volume aqui, ó. Paçoca, hein? É tão fofinha. Aí ele, au! O cachorro já tá aqui, praticamente com ela na boca. Enfim, stalker de gato. Exato, Lucas.
Obcecou, né?
Obcecou. Tem mais histórias, contaremos futuramente.
Assédio também poderia falar, né? Talvez seja assédio isso aí, né? Mas não vou problematizar aqui, né? Não vou trazer essa pauta, assim, do assédio que a Paçoca tá passando.
Peraí, deixa a moto parar de dar grau.
Mim, falando sobre moto dar grau, minha mãe tava puta porque ela descobriu que com 15 anos eu empinava moto e ficava atirando com o motor da moto passando de madrugada nas ruas. Ficou uma tarde inteira sem falar comigo por conta disso.
Só?
Vai. Sim.
Deserdava.
Mas é 15 anos. Já faz quanto tempo que eu não tenho 15 anos?
Eu deserdava mesmo assim, com 15 anos.
Ela disse, sorte sua que eu nunca vi, porque se eu visse você, eu derrubava você da moto com a chinela.
Eu sou doida pra um filho meu fazer tudo de errado, pra poder deserdar ele, pra eu gastar o dinheiro todinho comigo. É. Pra eu ter uma desculpa pra deserdar, sabe? Tomara que ele encontre o mau caminho.
Ai, é isso, amor de mãe. Eu amava essa novela.
Hashtag mãe de menino. Amor maior. Ai, ai. Bom, antes de a gente seguir pra partilha dos ouvintes, eu vou falar uma coisa que eu esqueci. Esse programa, ele é dedicado... Quem tá aqui nos Pagãos há mais tempo sabe do que eu vou falar. Esse programa é dedicado a duas meninas extremamente insuportáveis que eram ouvintes do nosso podcast, talvez ainda sejam.
Ah, sim.
E eu descobri num grupo de apoiadores de outro podcast.
Nossa.
De amigos meus.
Eu me lembro
dela. Ah, eu sou canceriana, sim. Eu sou canceriana, sim. Eu guardei pra falar de você, Larissa. Queima, que caralho! Essa garota tava metendo pau em mim, Glau. Nesse grupo, me chamou de coitada porque eu peço apoio. Pra poder a gente pagar as contas. E Larissa veio com essa história toda porque ela mandou um e-mail pro nosso podcast que nunca foi lido. Ela queria que a gente lesse a história dela. Mas Larissa, chegou a sua vez.
A no gente pódio da humilhação.
Tem, exato. A gente tem um episódio hoje chamado História Sem Ápice. Pra você que não sabe escrever, não é interessante.
Amiga, já que a pauta é BBB, tu tá fazendo o antidesfile da aceitação da Vanessa Camargo. Tu tá levando as pessoas pra Yasmin Brunet pra dizer tudo que ela não presta. Pra dizer tudo que você é boa e que a outra pessoa não consegue fazer.
Nisso eu me assemelho com aquela... Acho ela perigosa, Fernanda perigosa. Eu acho tão perigoso o povo gostar dessa Fernanda. Como eu já disse no Twitter, vou dizer, você quer gostar da Fernanda, que é toda errada, toda problemática. Problemática, goste, mas tal qual a Blaze, saiba a hora de parar. Porque ela vai estar daqui a uns tempos na legenda do PL.
Vai. Mas até aí a gente descobriu que a Jojo também, né?
Mas Jojo nunca...
Pois é.
Enfim, Larissa, parabéns, esse programa é todo
esse
seu.
Esse programa é
sua
seu.
Sua historinha, ó, vai estar aqui no meio, tá? Você sim é muito chata, sim eu peço apoio. Porque, diferente de fidalgos, eu preciso pagar minhas contas. E vamos lá, Glau, contar a história sem ápice pra essa galera. Vai, Larissa, pra tu ver como é bom te ler.
Vamos falar dos causos dos ouvintes que nos enviaram as suas fofocas, quer dizer, as suas partilhas da vida alheia, nos enchendo de alegria e emoção, até o momento em que a gente leu e descobriu que estava tudo mal contado. Podre! Ouvintes com déficit de dom narrativo, vocês existem e são importantes para nós.
Uhum.
E hoje nos edificarão pela reflexão de que, com certeza, algum sentimento Deus nos toca pelo seu texto, mesmo que esse sentimento seja ruim.
Seja péssimo. Eu creio. Eu creio que você também pode enviar a sua partilha sobre a vida alheia para nossa congregação, para a gente saber, né, a partir dela, o que vem, para a gente poder orar. O e-mail para mandar é contato, é o mesmo, contato@hojetempodcast.com. Lembrando que nós não faremos juízo de valor da vida de ninguém,
não.
Porque a vida do próximo pertence somente ao Criador. O importante
Sim.
é que você mande a história, o bafafá, o bafão que for, e ajude, né, por favor, a matar a fome de tantos fofoqueiros. Quem tem fome tem pressa.
A vida do próximo é do Criador, os comentários aqui são da gente.
Hoje eu ouvi um comentário tão besta. Passeando com meu namorado, vimos o cachorro, aquele cachorro da raça, cachorro de corrida magro.
Uhum.
E concluímos, né, a partir disso, que quem tem fome tem pressa. O cachorro é de corrida.
Lindo.
Coisa podre.
Ah, vocês são
horríveis. Eu tô doente, por isso que eu tô falando assim.
Tá.
E não esqueça, sim, de trocar sempre o nome dos personagens de verdade pelos celebridades, que coitadas, nunca fizeram nada pra estar aqui.
A Carolina Dickmann nunca fez nada, gente, pobre. Só chorou com o filho do Péricles no programa Esquenta. Coitada dela.
Substitua pelo nome de celebridades, né, que coitadas nunca fizeram nada na história. Por isso serão os rostos que ilustrarão cada causa. Eu gosto tanto de ficar imaginando uma celebridade numa situação vexatória como a dos seus vizinhos ouvintes, né? E assim você também é juridicamente mais seguro.
Sim.
Resguardado, pelo menos de um lado. Não garanto o lado dos famosos. Hoje nós teremos mais que 4 causos, porque história ruim termina rápido, é impressionante. Não basta ser ruim, eles escrevem de maneira muito curta. Uhum. Viu, Larissa?
Uhum.
É só coisa. Enfim, vamos lá edificar.
Vamos.
Partilha de Vladimir Putin.
Nossa.
Olá, Leila e Glau, meu nome é Vladimir Putin, tenho 31 anos, falo de Petrolina, Pernambuco.
Sim, sim, é lá que Vladimir Putin... É, com certeza o Vladimir Putin é de Petrolina.
Petrolova, Pernambuco. Uma vez, dei match com uma menina no Tinder. Começamos a conversar e, sem demora, estávamos falando pelo WhatsApp. A conversa fluía naturalmente. Ela me falava sobre a sua vida enquanto chefe de cozinha, sobre seus gostos peculiares de cinema e sobre sua dupla sertaneja favorita. O flerte estava naquela fase inicial, despretensioso e com os dois ali medindo um ao outro, tentando entender qual era a intenção alheia. Passou-se uma semana de conversa, adicionei ela no Instagram para dar aquela stalkeada nas fotos dela e a conversa continuou. Contudo, o flerte não saía do lugar, sabe? Ela não dava sequer a entender que não tinha interesse, nem que tinha. KKK.
Vou dizer uma coisa, se deu a entender que não tinha interesse, é porque não tem. Ai, mas às vezes dá a entender que tem interesse, é só educação.
É, é verdade. Verdade. Então eu fiz o que eu odeio fazer e sempre evito. Perguntei o que ela procurava no Tinder. Ela prontamente me respondeu: estou procurando novos seguidores para minha página profissional do Instagram. Diga. Eu fiquei tão surpreso que só respondi com kkkkkkkk. E depois soltei um massa e deixei a conversa morrer naturalmente. Pensando em retrospecto, a página do Instagram que ela me passou realmente era sua página profissional. Então, até hoje, não sei se ela me deu um fora muito criativo e elaborado ou se suas intenções eram reais, kkk. Abraços e continuem um ótimo trabalho. Pior que eles são fofinhos, né? Os sem ápice.
Não, achei fofinho. Mas com certeza sem ápice. Com certeza sem ápice.
Vamos edificar então. Que sentimento puro. Deus tocou em você, amigo, após essa narração tão ruim.
Apatia. Eu não sei. Achei fofo. Eu não vou mentir, achei fofo. Achei fofo. E eu gosto que ela prontamente respondeu: estou procurando pessoas para me seguir na minha página profissional. Eu gosto disso porque fazendo gerar... tirando leite de pedra desse caso, uma menina, que ela foi minha colega de turma, desde o colégio, assim. Eu comecei a perceber os movimentos dessa menina entrando em vários grupos, em que eu também participo, e outras pessoas que também foram colegas dela participam. Ela, tipo, eu e você vamos começar no Pilates. Pouco tempo, Pilates na minha cidade incha de pessoas, ela entra também, passa 2 semanas, ela sai. Foi isso no Muay Thai, foi isso na academia, foi no Pilates, foi no grupo do terceirão, porque ela montou uma agência de viagem e ela entra nos negócios apenas para fazer as suas primeiras aulas experimentais e depois ficar mandando os pacotes de viagem. Então ela, o foco dela são os grupos de WhatsApp.
Empreendedora.
Genial, gente, ela é genial. Genial.
Eu nem sei como nomenclaturar essa categoria de marketing. Porque não é muito mais que um member get member.
É muita experiência do usuário, né? Porque ela vai até o lugar do usuário e ela finge que é usuário, depois mostrando não.
Ela é o último recurso do UX.
Nossa, ela é incrível. Ela é incrível.
Ela é muito incrível. UX.
Tipo, ela com certeza odiava muito o Muay Thai. Eu perguntava por que ela tá aqui ainda? Até que ela foi adicionada no grupo de WhatsApp e nunca mais apareceu. Mas hoje mandou. Vamos pra Chapada do Araripe? E mostrou os seus preços.
O Stefano aqui no chat disse uma coisa muito brilhante. É o beisolismo cultural. É como a beisola do Privacy faz.
Sim, é verdade.
Muito bom. Beisolismo cultural.
Que tatuou um QR Code no rosto dela essa semana.
Eu vou me apropriar aqui do que o Frederico falou no chat e vou dizer que em mim despertou desgosto.
É um sentimento. Definitivamente é um sentimento. Partilha da Vé dos Gatos de Os Simpsons. Bom dia, Leila e Glaudemias, tudo bem com vocês?
Não.
Não. Estava eu aqui ouvindo o último fofoca, que a gente não faz ideia qual é, porque o fofoca era temporal. E lembrei de uma partilha que caberia muito bem no episódio das fofocas, digo, das partilhas de escritório.
Tentou fazer uma graça aí na narração. Tentou.
Mas pensa que a temática cabe em qualquer espaço. Sim, inclusive você vem pro episódio que é qualquer coisa. Que é sobre as colaborações dos aniversariantes do mês. Eu acho que algumas pessoas do local possam escutar esse podcast, então vou ter que me policiar horrores. Pois bem, nossa personagem principal de hoje será a famosa cantora Cher. Cher, na época, andava com alguns problemas financeiros, problemas no casamento, pelo menos era o que ela sempre contava aos quatro cantos na empresa. Inclusive, eu mesmo já havia emprestado uns R$20 pra ela pegar a condução e tal. Enfim, mas a Cher, vez ou outra, apresentava comportamentos sociais um pouco incoerentes com o seu discurso, postando nas redes sociais fotos em restaurantes caros da cidade, tomando prosecco num salão de beleza caro, que a dona é mãe de um youtuber famosa, e as pessoas mais próximas a ela já estavam meio que desconfiadas. Pois bem, eis que chega o famigerado ratatá dos aniversários do mês e Cher se encarregou de recolher os R$20 de cada pessoa da equipe para comprar lembrancinhas para os dois aniversariantes. Um dos colegas que vou chamar de Senhor Saraiva já tinha manifestado resistência, mas deu os R$20 a muito contra gosto. Nesse mesmo dia, um aniversariante de outra equipe e que fazia parte do nosso grupo de pessoas mais próximas, a Cher, combinou de nos encontrarmos em um barzinho para comemorarmos o aniversário dela. Cher, empolgadíssima, conhecia todos os drinks mais caros do local, indicando qual era o melhor e tal, consumindo todos, inclusive. Na hora de pagar, e essa parte só eu prestei atenção, todas da mesa pediram as maquinetas e Cher diz ao garçom que vai pagar em dinheiro e saca um leque de notas de 20.
Loba.
Eu olhei para as outras pessoas assustada para ver se mais alguém tinha reparado, mas só eu vi. Bom, O mês em questão passou, chegou outro aniversariante do mês, os aniversariantes do mês anterior não tinham recebido suas lembrancinhas. Sendo questionada, Cher disse que estava muito assoberbada, mas que ia comprar os presentes naquela semana. Com os atravessamentos do dia a dia, a equipe acabou esquecendo. Não se falou mais de aniversariante do mês por uns 3 meses, até que o senhor Saraiva lembra da situação e diz que Cher deveria devolver o dinheiro, já que não havia comprado os presentes. Ela disse que havia dado R$20 para um das aniversariantes comprar o seu próprio presente, mas o que restou ficou sem ver o dinheiro. Não precisava nem dizer que rolou acusações, chororô, bateção de porta e o caralho a quatro. No final, os R$20 de cada um foi transformado pela colaboração com a vaquinha do café e do biscoito. Bom, acredite ou não, essa foi minha partilha. Desculpe se me alonguei. Beijo da véia dos gatos do Simpson.
Essa partilha já foi lida. O sentimento, então, é de déjà vu.
Gente, ela foi lida?
Porém, já.
Ela é muito esquecida, porque eu não lembro de ter lido isso. Eu apaguei muito no meu HD.
Sabe por que eu lembrei? Porque eu já tinha visto essa cena de uma pessoa que angariou 20 em 20 em 20 e no restaurante abriu o leque. Enfim, o meu sentimento é de déjà vu. Eu não acho que se alongou. Eu acho que você é ouvinte que manda as partilhas curtas. Vocês parem de pedir desculpa se foi longa.
É.
É muita autoestima.
Sim, tem... Tem isso. Não deu nenhuma página.
Mas eu não achei ruim, não.
Eu não achei ruim também, não. Eu só realmente não lembrava que ela já tinha sido lida. Mas é meio sem ápice, né?
É uma história boa. Esse é o problema, é que essa é uma história boa...
Que não veio com ápice, né?
Sem ápice, exatamente. Foi linear.
Aí fica esse workshop aí. O que então faz quando eu tenho uma história boa, mas eu não consigo identificar o ápice? Você inventa.
Exato. A gente já tinha falado sobre
isso aqui. Gente, ninguém aqui tá cobrando de vocês a velocidade. A gente nem conhece vocês.
É. A gente conhece. A gente conhece quem escreveu.
É, a gente conhece. Enfim, se der problema com algum dos famosos que trocou o nome, a gente vai endereçar o seu e-mail que foi você que escreveu. Mas o que a gente tá querendo dizer é que a gente não se importa com mentira, né? O que é a mentira se não apenas uma verdade?
Deram uma ideia aqui genial, a Bruna. Use o chat GPT a seu favor.
Nossa.
Pegue a sua partilha. Ah, eu tô achando sem ápice. Vá no chat GPT, bote ele pra trabalhar. Ele não vai tirar seu emprego? Bote ele pra trabalhar.
Nossa, adorei isso. Adorei.
Diga
isso.
Diga assim, chat, quero ápice. Exato, Bruna. Chat, essa é a história. Por favor, conte com ápice. Deixa ela bem engraçada. E ainda mete um prompt de comando mais massa ainda. Assim, gostaria que tivesse um quê de Seinfeld.
Gente.
Na narrativa.
Eles vão muito tomar nosso emprego. Tá muito na cara. Ai.
Eu repito. Tire nosso trabalho, mas não tire nosso salário.
É isso.
Partilha de Helena Rinaldi. Oi, Leila. Acho que era bem antiga, não tinha Claudemias. Porra, era bem antiga, tipo, o primeiro episódio, né?
É, que eu já tava, inclusive, mas tudo bem.
Que tu
bem.
Já tava, desde o começo. Eu sou casada e estava vivendo a minha vida tranquilamente, até que decido mandar uma mensagem pra aquele crush antigo, só pra saber como está a vida.
Nossa, é muito revoltante essa história não ter ápice, gente. Eu nem li ainda, mas vai.
Marcelo Novaes é um loiro alto, malhado de academia, sorriso lindo e um fofo. Mora há bastante tempo em um país europeu, mas estava passando esses tempos de pandemia. Nossa, foi na pandemia. Fez 4 anos de pandemia.
É por isso que a gente trouxe aqui pra comemorar.
É, bater um bolinho parabéns pra pandemia. Estava passando esses tempos de pandemia no Brasil com a família, aproveitando a gratuidade do SUS para tratar algumas questões de saúde, coisa que custaria o salário de 1 ano no país europeu. Viva o SUS!
Viva!
Papo vai, papo vem, Marcelo Novaes me faz uma proposta. Helena Rinaldi, eu gosto muito de você, quero sair com você, mas não quero estragar o seu casamento. Eu, num misto de abobalhamento, respondo, Marcelo Novaes, eu também quero, minha nossa. Mas eu não vou fazer nada escondido do meu marido. Me dê um tempo que eu terei uma conversa com ele e a gente sai. Ó, até agora tem ápice.
Super ápice.
Não preciso dizer que foi uma das conversas mais difíceis que tive na vida, mas por incrível que pareça, foi muito tranquilo. Meu marido topou abrir o relacionamento, então não precisava esconder nada dele. Mandei mensagem pra Marcelo Novaes avisando da conversa e marcamos de nos encontrar. Foi tudo muito bom. Teve muito afeto, muito carinho. Já perdeu o ápice aí. Falou
Nossa.
Que teve afeto. Carinho. Algumas intercorrências, mas nada fora do padrão em um sexo de primeira. No dia seguinte, Marcelo Novaes mudou da água pro vinho, ficou esquivo, não me respondia direito, não me procurava, inventava um monte de desculpas por causa de sua ausência. Enfim, deu aquele sumiço básico, sem explicações concretas. Sem responsabilidade afetiva. Ah, tu quer responsabilidade afetiva de rola? De rola casual?
Aceita que dói menos.
Yes.
Diamante. Passei dias
eles abriram um relacionamento, né? Tem isso.
É. Passei dias me sentindo um lixo, refazendo todos os passos, procurando entender o que eu havia feito de errado, me sentindo insignificante, feia, chata, por ficar mandando mensagem e recebendo respostas monossilábicas. Graças a Deus, ter 30 anos não é apenas ter a gravidade agindo sobre o seu corpo. Ter 30 anos é sofrer muito, mas por muito pouco tempo. Passou. Enfim, só agradeço a Marcelo Novaes por ser o gatilho que me fez abrir o meu relacionamento. Percebi que meu desejo em outras pessoas estava muito ligado a uma atenção imaginária, de algo que eu queria e não podia ter. Agora que posso ser totalmente honesta com meu marido, posso ver com mais clareza sobre meus desejos e meu casamento melhorou exponencialmente. Que chato, né?
É, assim, o sentimento puro que ela causa é de inveja em toda a audiência, que ela tem um relacionamento feliz, né? Ela tem um parceiro compreensivo, coisa que 99,99% dessa audiência não tem.
Não gostei, não. Achei totalmente... O que me despertou aqui... Exato.
Gatilho. Deu gatilho.
A Letícia tá falando aqui, queria fofoca, recebi coach de relacionamento.
Ela é feliz, né? Esse é o problema. Ela tá num relacionamento feliz.
A Bruna, ninguém quer saber de relacionamento feliz. É verdade. Quem que tá com 2 milhões de seguidores? Me diga, Claudemir, no dia
Sim.
de hoje.
É a ex-mulher do Buda, né?
É a ex do Buda.
Que ele nem sabe que é ex, né?
Porque não é um relacionamento
foi
feliz.
Corno.
Exatamente.
É. Ah, e aí, dá pra abrir essa pauta, assim, né? Que pior do que uma história sem ápice, isso aí eu tenho que dizer. Pior do que a história dela sem ápice, era se ela fosse uma história de coitada. Ela não foi coitada, ela não se coloca no lugar de coitada. Mas os micro-influencers que estão o tempo todo mandando mensagens ou tweetando, dizendo, isso é muito frustrante. Essa mulher nunca pensou em ser relevante na internet, já tem mais seguidores que eu. Isso dá uma revolta, dá um desestímulo. Então desista. Porque... Meu filho, que culpa tem a mulher? Que culpa tem ela? Gente, que coisa de coitado ficar fazendo essas mensagens. Ai, é muito desestimulante. Então para. É igual, ai, tá me dando gatilho ver BBB. Desliga a televisão.
Sim.
Eu, gente, pelo amor de Deus. Pare. Então, assim, o sentimento puro que tocou em mim é porque eu vi que você tá feliz e eu não venho gravar esse episódio pra ficar feliz. Eu não venho gravar pra ficar feliz.
Sim.
Bom, vou pra partilha de Lívia Aragão. Gente, combinei com a turma da faculdade. Já começa assim, não tem oi nem nada.
Não tem oi, mal educada.
Seguinte, combinei com a turma da faculdade, formados há mais de 20 anos, uma feijoada em minha casa. Foi um combinado durante um encontro entre uns drinks e outros. No final de semana qualquer, o interfone toca. Eu olho pela janela e vi uma das amigas. De imediato pensei, será que a feijoada estava marcada para hoje? E logo em seguida, mais gente e mais gente. Conclusão, eu confundi a data. Não tinha feijoada e nem nada pronto. Passei a maior vergonha. Chamei todos para irmos ao bar perto e na hora de pagar a conta, outra vergonha. Para completar o valor, tivemos que pedir para retirar os 10% do garçom e ainda contamos as moedas. Tostão por tostão. Foi tenso. E cada encontro tem os filhos da puta que adora relembrar esse fato. É um loop de vergonha. Moral da história, nunca combina absolutamente nada.
Ainda meteu a moral da história.
Tem esse pequeno drop. Nunca combina absolutamente nada se estiver bebendo. Você pode esquecer seus amigos jamais. Vergonha alheia e um emoji chorando.
Nossa, parece... Não. Este é um podcast de fofoca. O que que configura fofoca? Que não seja sobre você ou se você estiver na história, que seja sobre outra pessoa, a protagonista.
Ou que seja sobre você, mas seja boa.
Isto não é a sessão Quimico da revista Atrevida.
Tinha essa sessão?
Tinha, as adolescentes mandavam assim. Ai, fui ao cinema e tava molhada a cadeira e eu não vi. Quando eu saí, todos viram minha saia molhada. E eu precisei cobrir com o meu moletom do Dante Alighieri. Ai, que mico, meu.
Ai, gente.
Enfim.
Eu não sei que sentimento, assim. É. Pra mim foi uma
sentimento...
brisa que passou e foi.
Foi.
Assim, passou.
Sentimento de perda irreparável.
É.
De tempo, assim.
Luto, né? É luto. Luto. A gente tá vivendo um luto nesse momento, né?
É.
A gente tá vivendo um luto.
Partilha de ator e rapper André Ramiro. Oi, Leila e Glaudemias. Glaudemias e Leila. Acho
Oi.
Que é implícito o fato de que o Fofoca na Calçada e o Hoje Tem, em geral, são incríveis. Mas mesmo assim, eu gostaria de repetir. São incríveis.
Ah, eu vou pegar
Ai,
leve
amigo,
com ela
vou
já.
Pegar leve.
Eu vou
já
pegar leve
dele.
Demais também. Gostei
Já gostei. Ápice total no começo.
Ai, rapper André Ramiro é um nome muito bom, tá?
É, ator e rapper.
Tô com ele.
Esta partilha ocorreu em uma empresa do Brasil que tinha entre 20 e 30 pessoas empregadas. Eu, o rapper e ator André Ramiro, já trabalhava nesta empresa que tinha um ambiente legal entre todos os funcionários. Com o crescimento das atividades, foi necessário contratar outra pessoa. E é ali quando entra o nosso cara ego chato da história, que vamos chamá-lo de Gabriel Braga Nunes. Gabriel Braga Nunes, em um começo, parecia gente boa e que se adaptaria bem ao grupo. Conforme fomos conhecendo mais Gabriel, percebemos que às vezes contavam as histórias um pouco exageradas e que sempre gostava de estar presente como espectador nas histórias que as pessoas contavam. Até aí tudo bem. Até agora tem ápice. As semanas foram passando e cada vez mais se percebia como Gabriel Braga Nunes queria se enturmar à base de saber fazer algo melhor do que outra pessoa ou de se intrometer em todas as histórias que alguém estava contando.
Chato.
Vou relatar uma situação para exemplificar o quanto era chato. Uma vez teve uma conversa casual na empresa onde se comentou como a colega de trabalho Fernanda Montenegro era boa realmente no hobby que ela tinha.
Atual.
E do nada surgiu Gabriel Braga Nunes dizendo: ah, mas ela não é tão boa quanto eu no meu hobby. Essas situações de comparação eram constantes, mas essa com certeza foi a que mais se lembrava porque virou até bordão para quando se falava sobre Gabriel. Um ano depois, quando um funcionário decidiu sair da empresa, pois se mudaria de estado, rolou uma despedida bancada pelas donas da empresa e com todo mundo nas dependências dessa empresa. O funcionário era bem conhecido e tinha visto a empresa crescer, portanto se dava bem com praticamente todo mundo. Após comes e bebes, as pessoas começaram a ir embora, mas não sem antes se despedir do trabalhador, ao que provavelmente não veriam mais. Eis que o Gabriel Braga Nunes foi embora sem se despedir de jeito nenhum, nem sequer um sigelo tchau de longe. No fim, o funcionário que estava de mudança, que também achava o Gabriel chatíssimo, achou isso falta de consideração e até de respeito e deixou uma notinha na mesa dizendo: não é de boa educação não dar tchau pros coleguinhas. O Gabriel leu na segunda-feira, ficou com cara de tacho, mas até hoje continua o mesmo. Ah, o funcionário que foi embora era o André Ramiro, eu. Isso ele tentou fazer uma piada, um xiste. Tá. Gostaria de ter colocado mais exemplos. Não coloque, não. De como a pessoa se esforçava pra ser chata, mas ficaria uma história muito longa. Ficaria.
Ficaria.
Um abraço pra vocês.
Você é fofo. Eu acho que o elogio foi bem construído. Foi uma boa estratégia começar elogiando, sim.
Eu posso dizer que eu tô passando mal e você intensificou isso. Esse é o sentimento que eu tô. Eu tô com um sentimento de queda de pressão.
Porque a história é boa demais. Ele elogiou a gente. Eu não vou deixar esse menino ficar.
Você é um fofo, André Ramiro.
É, você é um ótimo rapper e ator.
Mande outras histórias.
Escreva músicas, não escreva e-mails.
Chat GPT tá aí.
É verdade.
Bom, amigos, esse foi o episódio de único, né, exemplar, eu espero, de Histórias Sem Ápices do Fofoca na Calçada.
A gente é bem doido de ter feito esse episódio, né?
Por
Mas
quê?
É porque a gente ri na cara do perigo.
Mas é ruim!
É, porque,
tudo
tipo,
tudo bem,
levar...
gente, eu mesma, Leila, eu tenho, às vezes, o vacilo de selecionar histórias que eu acho legais e aí eu vou ler, eu me dou conta que é uma bosta.
É. E assim,
às vezes eu vacilo também.
É aquilo, né? A gente quer uma experiência imersiva e a gente tá levando ódio a vocês também. É isso. Vocês vão abrir esse episódio. Ah, hoje eu vou rir. Não.
Indignação é preciso,
hoje você vai ficar,
né,
indignado, é.
Pra lutar contra a injustiça.
Hoje a gente vai acabar com o seu dia. Ai, que vocês ajudam muito a gente. Vocês melhoram o nosso dia.
Não ajuda,
não. A gente agora vai fazer o contrário. Agora a gente vai acabar o dia de vocês. Esse episódio é pra nunca mais vocês serem fofinhos. É pra criar canela, sabe? A expressão que você ficar com a canela grossa, de tanto apanhar, de história ruim.
E lembrem-se, fofoca é sobre o outro. É um gesto de empatia, quase. Você tem que exercer a vida alheia.
Sim, é se colocar no lugar do outro.
Exato.
Mas não ao ponto, não tanto, né? Só pra saber mesmo, só pra curiar.
É, não é sobre você.
É verdade.
A gente se vê no próximo programa, Glau. Temos um programa?
Temos um programa, amiga.
Eu espero que não tenha sido colateral do episódio.
Melhoras, melhoras.
Um beijo, gente.
Beijo, gente. Tchau.
Tchau, tchau.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do céu.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano. Tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.